Olá, viva. Boa tarde, Beatriz. E boas notícias para a seleção portuguesa. A seleção de Portugal está a um ponto do Mundial de Futebol do Qatar. A equipa das esquinas empatou 0-0 na Irlanda na última quinta-feira, lidera o seu grupo de apuramento para o próximo Campeonato do Mundo e basta-lhe agora nova igualdade para carimbar a ida direta ao torneio FIFA do próximo ano. Ruben Dias, João Cancelo ou Diogo Jota foram poupados nesta partida por poderem ser excluídos em caso de amarelo, porém o vermelho a Pepe retira-o da recepção deste domingo à seleção da Sérvia. Fernando Santos, o selecionador nacional.
Não era aquilo que desejávamos, obviamente. Nós queríamos vencer, viemos aqui para vencer e convictos e convencidíssimos que tínhamos capacidade para fazer um jogo mais conseguido do que aquilo que conseguimos. Mas pronto, os jogadores tentaram, mas não correu como nós esperávamos. Eles estão na cabine tristes, eu já os disse a eles que sim. Temos que pensar que, na realidade, não foi um grande jogo da nossa parte. Mas, por outro lado, também é muito importante pensar que, neste momento, dependemos de nós. Também é importante pensar isto.
Fernando Santos, que se diz tranquilo agora em relação à final, na derradeira jornada de apuramento diante da seleção da Sérvia.
Eu tenho, na realidade, uma confiança enorme na qualidade dos meus jogadores, na qualidade, no espírito de sacrifício, de luta, de vontade de conseguir coisas e, portanto, vou para o jogo com essa tranquilidade e vou dormir descansado com a certeza que os jogadores vão entrar em campo com uma disponibilidade total em todos os aspectos do jogo para levar de vencida a final que aí vem.
Portugal e Sérvia são líderes do seu grupo de qualificação para o Mundial com 17 pontos, mas a seleção portuguesa tem vantagem pela diferença de golos. O desafio deste domingo está marcado para o Estádio da Luz, em Lisboa. Ainda em português, mas na zona africana de apuramento, o Togo, treinado pelo português Paulo Duarte, empatou a um golo na recepção ao Senegal e é segundo. Na zona asiática, a Coreia do Sul de Paulo Bento derrotou os Emirados Árabes Unidos por 1-0 e está na segunda posição no apuramento direto. Em relação à seleção portuguesa ainda, Luís Filipe Scolari, antigo selecionador de Portugal, acredita no apuramento luso para o próximo Mundial, mas só não coloca a seleção das esquinas no lote de principais favoritos. Luís Filipe Scolari, vamos escutá-lo agora.
Eu acredito sim na classificação de Portugal, um desempenho bom de Portugal, embora Portugal, para ser candidato ao título, eu tenho alguma dúvida, sim, porque nós temos aí quatro ou cinco equipes que provavelmente estarão em melhores condições técnicas, com um grupo melhor e tudo mais. Mas são jogos eliminatórios. E por serem jogos eliminatórios, se nós de Portugal, estivermos num dia corretamente, jogarmos bem, podemos eliminar grandes adversários pela frente.
Luís Filipe Scolari, o antigo selecionador de Portugal. Ao nível dos clubes e enquanto joga a seleção, Lucas Veríssimo, central brasileiro do Benfica, deixou uma mensagem nas redes sociais depois de se saber que vai ser operado após uma grave lesão ao joelho sofrida no encontro do campeonato último diante do Sporting de Braga. Lucas Veríssimo não joga mais esta temporada. Serão meses difíceis de muita dedicação e superação, escreveu o atleta canarinho, que promete seguir a trabalhar para voltar ainda mais forte. O Benfica deve, entretanto, avançar para a contratação de um substituto, falando-se de João Vítor, defesa do Corinthians do Brasil. No Sporting, o tema do momento são as renovações de contrato. João Palhinha, que está ao serviço da seleção portuguesa, terá a renovação do seu vínculo acertada e esta só será oficial após os encontros da equipa portuguesa. O médio assinará um novo contrato até 2026. Próximo da renovação está igualmente o guarda-redes espanhol António Adán. Mais uma temporada com outra de opção, tudo indica. O guardião de 34 anos pode assim acabar mesmo a carreira em Alvalade. No Futebol Clube do Porto, Rubens Semedo é o nome do momento. O defesa central português, ligado ao Olympiacos da Grécia, está a ser associado aos Dragões. No que diz respeito ao futebol doméstico ainda, o treinador espanhol Júlio Velásquez deixou o Marítimo, atual penúltimo classificado da Primeira Liga. O ex-moreirense ou Boa Vista, Vasco Seabra, será o técnico sucessor de Júlio Velásquez. No futsal, o adeus do rei à seleção. Ricardinho anunciou a retirada da equipa portuguesa de futsal aos 36 anos e um mês depois de ter ajudado a equipa nacional a sagrar-se campeão do mundo. Ricardinho revelou de forma emocionada, em lágrimas, a despedida da seleção portuguesa.
Olhar para trás e lembrar-me que comecei com aqueles 16 aninhos foi uma caminhada incrível. Obviamente com altos e baixos, como em tudo na vida. O Mundial iria ser minha última competição pela seleção. Fosse qual fosse o desfecho. Por vários anos de dedicação, por momentos difíceis, das lesões, mas principalmente por estes dois últimos anos ser dois anos de muito desgaste, principalmente psicológico. Felizmente, acho que termina da melhor maneira esta história e esta página escrita no livro do futsal. Que vou dizer um até já à Seleção Nacional, que é a decisão mais difícil que estou a tomar na minha carreira desportiva, mas que acho que é hora de dar lugar aos mais jovens. Tudo aquilo que eu tinha para dar à Seleção, dei desde os meus 16 anos até ao dia de hoje. Por isso eu quero dizer obrigado a todos.
Ricardinho foi campeão do mundo em 2021 e da Europa em 2018 por Portugal, sendo eleito por 6 vezes o melhor jogador de futsal do mundo em 2 décadas de seleção. No MotoGP, o Grande Prémio do Algarve ficou marcado pela queda de Miguel Oliveira e o piloto português assumiu a frustração por não ter conseguido um bom resultado em casa. Miguel Oliveira foi abalroado por Iker Lucuana na penúltima volta, num acidente que colocou termo à sua corrida. Miguel Oliveira, de seguida, foi à boxe médica e, nesta altura, diz-se bem em termos clínicos.
Procedimento natural, quando há uma queda que causa uma bandeira vermelha, é natural que o piloto seja declarado não apto e, portanto, tem de passar pelo centro médico apenas para conversar um bocadinho com o médico.
Miguel Oliveira fecha a temporada este domingo no Grande Prémio da Comunidade Valenciana, a última etapa do Mundial, sem o top 10 em mente. Neste momento, Miguel Oliveira está na 13ª posição do Campeonato do Mundo de Velocidade, com 92 pontos somados.
O objetivo é terminarmos a corrida com nota alta, será um bónus, mas pelo menos terminarmos com uma boa performance. O ano passado foi bom para nós, tivemos 3 KTMs sempre dentro dos 10 primeiros. Eu fiz um 5º e um 6º, portanto foi um fim de semana produtivo.
E no hóquei em patins, vencer o Campeonato da Europa da Modalidade é o objetivo da seleção portuguesa para o torneio continental, que se inicia esta segunda-feira próxima em Paredes. Jorge Silva, avançado da equipa nacional, aos 37 anos, é o mais velho da convocatória.
É mais um europeu, este em casa. Para mim já é o segundo em casa, o segundo nesta cidade de Paredes. Queremos mudar esse 2012, que foi um sentimento desagradável, por não conseguirmos trazer o título para Portugal, e desta vez só temos um objetivo, e o grupo sabe disso, que é jogar sábado o jogo decisivo, estar na final. E este grupo, como vem de uma vitória, como toda a gente sabe, do Mundial, quer continuar na senda das vitórias.
O Europeu de Hóquei em Patins de 2021 decorre até 20 de novembro. Portugal, campeão do mundo em título, quer reconquistar o Campeonato da Europa, perdido para a Espanha em 2018. A nossa seleção já venceu a prova continental 22 vezes, a última em 2016, também em solo luso, em Oliveira de Azeméis. E assim saímos desta edição, por esta semana, não sem antes deixar um forte abraço para todos. De Lisboa, Rui Viegas, para a Rádio SBS da Austrália.